E hoje, na nossa série de entrevistas sobre pet, nós vamos falar sobre políticas públicas para o bem-estar animal. Estamos recebendo aqui no estúdio o gerente de atendimento da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal de Maringá, Ivan Zacaluque de Souza, está aqui com a gente. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Obrigado, Luciana. Obrigado, ouvintes. É um prazer falar aqui com vocês e responder o que for possível e auxiliar aqui.
Bom, eu queria um panorama aí das políticas públicas criadas no município desde a instalação da Diretoria de Bem-Estar Animal, porque a gente lembra, né, que a diretoria se transformou agora em secretaria, né?
Exatamente. Tudo começou em 2017, né? Que a prefeitura e a administração, entendendo essa necessidade de atender os animaizinhos que estavam na rua, os animais tutelados que precisavam ser fiscalizados e tudo mais, iniciou-se com uma diretoria. Desde lá a gente vem prestando inúmeros serviços à população. A gente presta, entre os serviços voltados para a população, a gente tem o atendimento de animais em situação de rua, a castração, que é... Maringá é a cidade que mais fez castração do todo o Paraná, quiçá de todo o Brasil. Nós fizemos muitas fiscalizações, temos projetos com o aluno amigo dos animais, que de educação ambiental. E desde 2017 a gente vem prestando esse serviço para a população, tentando dar um maior conforto para os animais de rua, proteger os animais que estão tutelados e sofrem maus tratos. E a gente está tentando fazer aí o que é possível.
Ainda é grande o número de animais que estão nas ruas, que estão abandonados, que precisam de um lar?
Nós temos muitos, né? Para você ter uma noção, desde que foi criado, nós já doamos mais de 476 animais. Em feiras presenciais, e mais online, né, 117, porque não é todo mundo que às vezes tem a disponibilidade de ir na feirinha, consegue se deslocar até o local, então nós temos uma feira online, a pessoa entra lá, viu um bichinho, deu o match lá com o bichinho, ela consegue entrar em contato com a gente leva o bichinho para a pessoa conhecer, faz adaptação, e dando tudo certo ela adota. Mas mesmo fazendo todo esse trabalho, a gente ainda estima que tem cerca de 10 mil animais em situação de rua no município, né? E todos eles precisam de muitos cuidados.
Uhum. E isso acontece porque tem muita gente que não entende o que é posse responsável?
Exatamente. Para ter um animalzinho, não basta só ter o bichinho, né? Chegar, pegar ele. Adotar um animal é um ato de amor, mas também envolve muita responsabilidade, pois um animal ele não precisa só, ele não é um objeto, né? Então ele precisa ter um espaço adequado, ter um local limpo, ter comida à vontade e adequada ao tipo e à espécie, ao porte dele, comer na frequência que é adequada para ele. E cada um vai ser de um jeito, né? Às vezes o que serve para o cachorrinho não serve para o gatinho, para um cachorrinho maior é diferente de um cachorrinho menor. E não é só alimento e água. O abrigo precisa estar adequado, o bichinho também precisa ter interação com o ser humano, né? Então você precisa levar ele para passear, brincar com ele. É importante também sempre estar cuidando da parte veterinária, da saúde dele. Ele precisa tomar as vacinas em dia, ele... É um ser vivo, ele fica doente eventualmente, ele precisa de atendimento. Então, apesar da adoção ser um ato de amor, ela envolve muitas responsabilidades que precisam ter. Então, precisa ser uma coisa muito bem pensada.
Vocês recebem muitas denúncias, flagram muitas irregularidades?
Nós temos. Olha, nós já fizemos, nós já tivemos mais de 25 mil denúncias na ouvidoria do município, né? Sobre situação de maus tratos. E elas vão das mais diversas, né? Desde da falta de abrigo, que é uma questão sanável, até violência, morte. Então, são situações bem complicadas. E dessas 25 mil denúncias, nós já fizemos... Deixa eu só confirmar aqui. Nós já fizemos 328 autos de infração, né?
Isso desde 2017?
Desde 2017. 25.500, para ser mais exato. E esses 328 multas que nós fizemos gerou um total de 1.892.455 reais de multas aplicadas para as pessoas que não cuidaram bem dos bichinhos que estavam na sua posse, né?
E aí esses recursos, quando arrecadados, porque nem todo mundo acaba pagando
não,
a multa,
não.
Né? Mas aí ele é revertido para o próprio...
Eles são todos revertidos para a causa animal. Mas não tem um auto de infração que a pessoa não pague e vai ficar impune.
Não, né?
Então,
não fica.
Não. Se a pessoa não pagar, a prefeitura ela vai ajuizar a dívida, né? Vai cobrar ela judicialmente depois, e se a pessoa tiver qualquer tipo de bem, vai perder. Então, e também não é esse o interesse da prefeitura. A gente não
é a parte educativa que é mais importante.
Exatamente. O município não tem interesse nenhum de ficar autuando as pessoas. O que nós queremos é que os animais fiquem bem cuidados e sejam bem cuidados, né? Uhum. Isso é a última medida, a aplicação de uma autuação. Então, a gente sempre tenta orientar, explicar para a pessoa e, infelizmente, se ela não cumpre o que determina a lei, nós autuamos.
Uhum. E as castrações, quantas já foram realizadas? Elas têm o poder de diminuir o número de população de cães e gatos nas ruas?
As castrações são fundamentais. As castrações, nós já realizamos mais de 36 mil castrações. Então, imagina se...
36 mil?
36 mil. Se cada um desse animal que nós castramos tivesse mais um filhote, e nunca vem de um só, né? Sempre vem 5, 7, 10, né? Então, se a gente fizer uma continha aí de 3 para cada um, eram mais 90 mil animais que precisariam estar em algum lugar, né? E assim, com certeza, eu tenho muita convicção que a castração é o principal, um dos principais pilares para reduzir os animais em situação de rua no município. Uhum. Uma outra coisa, que é uma política pública muito importante que o município adotou, é o aluno amigo dos animais. Porque ele que conscientiza as crianças para que no futuro a gente tenha pessoas com mais trato adequado com os bichinhos, né? Então são eles que vão mudar no futuro.
Porque tem muita gente que não castra o bicho de estimação, cão ou gato, né? Principalmente cães, né? E aí deixa o cão na rua para passear durante o dia e esse cão ele vai ter filhotes, né?
Ele vai ter filhotes. O animal que não é castrado tem uma série de implicações. Primeiro, ele tem essas voltinhas que ele sai para cruzar, e isso é um risco muito grande. Primeiro, por gerar outros filhotes. Segundo, que ele se envolve em briga, então ele pode acabar machucado ou machucando outro bichinho, né?
Atropelamento.
Isso, ele pode ser atropelado. Ele pode ser envenenado, porque infelizmente tem gente que ainda faz esse tipo de coisa. Uhum. Ele pode pegar uma doença, né, na rua ali de outro bichinho que está doente, né? Então, a castração é fundamental para preservar a qualidade de vida do bichinho. E só faz bem para o animal. Castrar é um ato de amor, não causa nenhum malefício pro bichinho, e só traz qualidade de vida. Evita de ter tumor, câncer, é só vantagem.
E a gente precisa mesmo controlar a população, né, de cães e gatos, né?
É a melhor solução que tem, assim, mais imediata é castrar os animaizinhos. E as pessoas, a prefeitura fornece a castração gratuita por meio do aplicativo.
É,
né?
Como é que faz?
É só baixar um aplicativo chamado Pets. Pode ir na loja de aplicativos do seu celular, se for Android ou iOS, né? Tem lá, Pets, P-E-T-I-S. Uhum. Baixa o aplicativo, cadastra o animalzinho, pode fazer foto dele lá, preencher todos os dados e solicita a castração. Nós temos 7 clínicas conveniadas por toda a cidade, o que traz maior comodidade. Então, a pessoa cadastra, é aprovado, e aí já vai liberado para a clínica mais próxima na casa dela.
Qual é o critério para aprovação?
Olha, o animalzinho tem que ter mais de 6 meses e menos de 7 anos. E aí tem que ser animalzinho sem raça definida, vira-latinhas, né? Uhum. Ou animais resgatados em situação de maus-tratos por meio da secretaria ou por meio dos protetores. Todos eles podem ser castrados, cão ou gato, macho ou fêmea, independente daí.
Mas e não tem limite de renda familiar?
Não tem limite para qualquer um. A castração é para o animal. Então, todos os animais de rua, eles têm, todos os animais vira-latas, eles têm esse direito de ser castrado, independente da renda da pessoa. Nós começamos o programa só limitando isso, e depois a gente entendeu que era uma benesse pro bichinho, né? Uhum. Então, era uma coisa importante que tivesse, e aí o programa foi ampliado.
Isso pode estimular até que uma pessoa receba em casa, né? Adote, né, um animal.
Adote um animal. Inclusive, no aplicativo Pets, tem a feira online de adoção. Se a pessoa quiser lá, ela pode procurar, ver um bichinho que tem o perfil dela, ligar lá pra gente ou falar por meio do aplicativo, a gente leva, faz o teste, se a pessoa tiver interesse, vai ser um prazer apresentar.
E como é que é aquele projeto de a família que adota temporariamente um pet? Como
é que funciona? É o Lar Temporário, Lar Solidário, isso. O pet Lar Solidário, como nós falamos, a gente tem uma expectativa de 10 mil animais de rua, né? Então, a gente precisa de todo mundo, que todo mundo faça a sua parte. Então, a prefeitura faz a parte dela e as pessoas também precisam fazer a parte dela. Se a pessoa tiver interesse de auxiliar, assim, a prefeitura resgatou um animalzinho, ela vai lá no cadastro do Lar Temporário e resgatou um animal. O animal estava em situação de maus-tratos, foi machucado, estava atropelado, estava doente, se recuperou, a gente leva para a casa dessa pessoa, fornece todo o suporte necessário, ração, atendimento veterinário, até que o animalzinho seja adotado ou que ela deseja adotar um animal. E aí a prefeitura fornece todo esse suporte para ela cuidar do bichinho. Às vezes é uma ótima experiência para quem nunca teve um pet, se aproximar, e tem todo esse suporte do município por trás.
Tá certo. Mais alguma política pública de destaque nesta área?
Olha, nós temos os atendimentos veterinários, né? A gente já fez mais de 2.520 atendimentos para animais de rua. Então,
O número de castrações, desculpa, antes que eu esqueça dessa pergunta. Ele é constante,
Ele é constante.
Tipo assim, não é um mês mais castrações, outros meses.
Ele é constante e a prefeitura vem aumentando essa quantidade de castrações que são liberadas todo ano, né? Porque essa, a gente entende que essa é uma política muito importante. Então, a prefeitura vem ampliando o número de castrações. Inclusive, no estado, ninguém mais castrou do que o município de Maringá. A gente tem tranquilidade que, se duvidar, do Brasil inteiro, nós somos o município que mais castra. A prefeitura, inclusive, o município já foi premiado em outros momentos, inclusive reconhecido internacionalmente por conta do programa de castração, que é um programa modelo.
E é uma política pública mesmo? É permanente?
É uma política pública. Nós tivemos um vereador que criou uma lei sobre isso e agora não muda mais, né? Uma vez que foi implantada essa política pública de castração, não muda mais.
Está no orçamento todo ano.
Está no orçamento todo ano, não é garantido. A outra lei que foi criada também foi a do aluno amigo dos animais, que também essa é uma política pública de conscientização a mais efetiva que vai ter, né, que é a longo prazo. Ela educa as crianças para todas esses cuidados que precisam ter com os animaizinhos. Então a gente espera que daqui a alguns anos, quando essas crianças se tornarem adultas, elas vão ser os replicadores disso e vão cuidar do pet dela do jeito que deve ser feito. Então, além dela nos auxiliar, fiscalizar, ela vai cuidar direitinho e a gente tem a esperança que num futuro não muito distante a gente não veja mais animais de rua aqui no município.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado, prazer é todo meu.
Nós conversamos com o gerente de atendimento da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal de Maringá, Ivan Zacaluc de Souza. Falamos sobre políticas públicas para o bem-estar animal na série de entrevistas PET.